Linha Direta.
Maurício Assunção.
Neste sábado, o presidente Donald Trump completará 100 dias à frente da Casa Branca, período que a mídia norte-americana considera como uma espécie de barômetro para avaliar novas administrações. Vamos conversar com o correspondente da RFI Brasil em Nova York, Eduardo Graça. Eduardo, bom dia. Quais foram os maiores êxitos do primeiro capítulo da era Trump?
Bom dia. Esses 100 dias foram intensos e o maior êxito de Trump foi inegavelmente a escolha e aprovação, embora sem um único voto da oposição, de um novo ministro da Suprema Corte. Ele escolheu um juiz jovem, Neil Gorsuch, que muito provavelmente garantiu a maioria conservadora no degrau maior da justiça americana por décadas a fio. Ele também conseguiu mudar radicalmente a política de governo americana, virando do avesso, como queriam seus apoiadores, as direções implementadas no governo Obama em pelo menos dois aspectos: mudanças climáticas e economia, com cortes severos nas agências reguladoras das respectivas áreas e abertura total da Casa Branca ao lobby dos grandes negócios e do setor financeiro.
E quais foram as maiores decepções destes 100 dias?
Para o governo Trump, foi a impossibilidade de se cumprir uma de suas promessas de campanha que mais agradava os ultraconservadores de sua aliança política: decretar o fim da reforma do sistema público de saúde implantado pelo governo Obama, o Obamacare. Por uma desunião de sua própria base de apoio, embora os republicanos sejam maioria nas duas câmaras do Capitólio, a Casa Branca não conseguiu sequer elaborar algo como uma Trump Care para substituir o sistema implantado pelos democratas. Pior, o esboço de projeto vindo do novo governo se revelou um arremedo de peça legislativa de saúde que, na verdade, servia mesmo para dar um enorme desconto fiscal para as grandes corporações. O texto não foi aprovado, a oposição ganhou força e mirou sua artilharia naquela que parece ser a maior ameaça ao governo Trump: as ligações perigosas de aliados próximos do presidente com a Rússia, acusada de interferir nas eleições americanas para favorecer o republicano e evitar a vitória da favorita Hillary Clinton. Uma CPI foi iniciada no Congresso, ao mesmo tempo em que o FBI oficializou sua própria investigação.
Eduardo, muito provavelmente a maior surpresa destes 100 dias foi justamente a política externa do novo governo. Esperava-se algo mais próximo do isolacionismo defendido por Trump durante a campanha, mas o novo presidente quis mostrar ao que veio, em episódios como o ataque na Síria e as ameaças à Coreia do Norte, não?
É verdade. Um dos grandes mistérios desse governo é entender se há algo como uma doutrina Trump para as relações exteriores. Muito provavelmente para rebater as acusações de proximidade com o regime de Vladimir Putin e de se reforçar internamente, já que sua popularidade está em baixa, o presidente bateu duro em Moscou e avisou que, abre aspas, os russos estão andando com os amigos errados, fecha aspas, amigos estes que são a Síria e o Irã. E com a China, as relações também oscilaram, com críticas à omissão de Pequim em relação ao cada vez maior poder bélico da Coreia do Norte, mas uma postura menos radical do que se esperava em relação ao protecionismo chinês. Trump também pegou bem mais leve com organismos internacionais que foram alvos de sua campanha eleitoral, marcada por críticas à globalização, como a ONU e a OTAN.
Fala-se muito que Trump não conseguiu separar seus negócios pessoais da presidência da República de forma convincente. Quais são os riscos reais hoje, Eduardo, para um eventual impeachment de Trump?
No momento, impeachment é apenas sonho de filiado extremado do Partido Democrata. Mas o jogo de Trump é sim perigoso, ao não ter sequer tentado estabelecer nesses primeiros 100 dias uma ponte com a oposição. Embora minoritária, ela faz barulho. E o que se vê hoje na base democrata é um embrião do Tea Party, os radicais anti-Estado que pipocaram nos primeiros meses do governo Obama como reação às políticas progressistas do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Só que, é claro, às avessas. Pois o movimento de massas anti-Trump pretende bloquear outros projetos caros ao presidente, que estarão em pauta nos próximos 100 dias, como, por exemplo, a reforma conservadora da política de imigração, que penalizaria as grandes cidades, todas de maioria democrata, que não concordassem em ajudar o governo no combate aos imigrantes não documentados.
Acabamos de conversar com Eduardo Graça, correspondente da RFI Brasil, em Nova York.